tarde a todos. Antes de mais nada, agradeço ao presidente do comitê e à Federação das Indústrias pelo convite. Eu trouxe uma apresentação relativamente longa, mas como ficará aqui, eu vou abreviar. Muito bem. Eu, a voo de pássaro, vou indicar, dar um panorama de energia no Brasil, que é do conhecimento de muitos dos aqui presentes. Em seguida, destacar as principais fontes renováveis, as fontes futuras, que merecem destaque, e, finalmente, o panorama de energia na América do Sul e iniciativas de integração energética. O escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral percebeu no Brasil terra de muito bons ares e percebeu que as águas eram muitas e infindas. Essa característica de infindas, como que vai permear a apresentação? Pois os recursos da América do Sul, mais que o Brasil, são aparentemente infindos e merecem todo o nosso empenho no seu aproveitamento. No Brasil, o consumo final de energia se distribui desta maneira. Observem que a lenha, que até a meados do século XIX era a fonte predominante, 85% da energia no século XIX tinha por base a lenha. O Brasil tardou muito em modernizar a sua matriz energética. No ano de 40, 73% da energia aproveitada aqui, das fontes primárias, era lenha. No ano de 70, 43% da matriz energética primária tinha por base a lenha. Ainda hoje, a indústria consome 8% de sua cesta de energéticos é lenha. E as residências, 30% é lenha. Então, é uma presença que foi muito forte na história do aproveitamento de energia no Brasil e hoje declina em favor da eletricidade, do bagaço de cana e, claro, dos derivados de petróleo. Petróleo e gás. A grande novidade é, claro, o pré-sal. Quanto teremos aí de reserva? 50 bilhões de barris de petróleo? De qualquer sorte, já se sabe que vai dobrar a reserva brasileira de petróleo, que cifra 15 bilhões de barris equivalentes de petróleo. Só no campo de Libra, um poço exploratório que a ANP fez no campo de Libra, só um poço exploratório, detectou uma coluna de óleo da altura do Pão de Açúcar. 330 metros de óleo, de boa qualidade. De tal sorte que o pré-sal é uma promessa de expansão das reservas energéticas impressionante. Tanto quanto o carvão. Nós temos tanta energia armazenada no carvão quanto no petróleo, somando o pré-sal. São fontes de grande magnitude. Mas, claro, a exploração do pré-sal oferece desafios importantes. É uma extração a 6 mil metros de profundidade e distante da costa 300 quilômetros. Não está livre de desafios tecnológicos importantes nessa área. Produção de petróleo. Observe que o Brasil, no ano de 40, estará produzindo mais petróleo do que o Canadá, mais petróleo do que o México e o Chile, graças a essa expansão na sua produção. Isso é muito importante para o país e para a América do Sul, e para o Mercosul em particular. Gás natural também. O Brasil produzirá, no ano de 40, tanto gás natural, por força dessa expansão das reservas de hidrocarboneto, quanto os produtores dos países do norte do continente sul-americano e do Cone Sul. Com isso, o intercâmbio de gás na América Central e América do Sul vai se modificar. Nós estaremos importando muito menos do que importamos hoje, e os produtores dos países do norte do continente, do Cone Sul e do mundo andino estarão incrementando seu volume de exportação. Reservas provadas. Na América Central e do Sul, as reservas são expressivas, sendo que a Venezuela detém cerca de 90%, 85% dessas reservas aqui indicadas. Eu usei como fonte essa Agência Americana de Energia, porque compatibiliza a fonte de diversos países. Ficou mais fácil dessa maneira do que recorrer às diversas fontes de informação, especialmente Sierra e OLAD, uma vez que aqui dava indicações do resto do mundo, que vale a pena aproveitar. Energia hidroelétrica. No Brasil, a potência hidráulica é uma presença renovável extremamente importante. Observem que, se a matriz energética brasileira é 45% renovável, em comparação com o resto do mundo, que é apenas 14% renovável, na matriz de geração elétrica, a nossa matriz é 87% renovável, contra 18% renovável no resto do mundo, por força da presença hidráulica. E agora, a biomassa. A distribuição desse potencial hidrelétrico hoje se concentra na Amazônia. Os melhores pontos de aproveitamento, que se situavam no centro-oeste e na região sudeste e sul, foram em boa parte aproveitados. Está na Amazônia e enfrenta uma crítica acirrada de correntes ambientalistas que não veem que o vilão na Amazônia é o desmatamento, não é aproveitamento hidrelétrico. Potencial de geração dos recursos hídricos, aí está, 173 gigawatts, e das pequenas centrais, 26. De modo que, de tal sorte, que nós temos cerca de 200 gigawatts de aproveitamento hidrelétrico. Biomassa. Uma tonelada de cana tem 20% mais de conteúdo energético do que um barril de petróleo, e custa um sexto do custo do barril de petróleo. De modo que é uma fonte energética que não há que se desprezar. A perspectiva de expansão da produção, segundo a Única, é essa que está. Nós estaremos, nos próximos 10 anos, produzindo tanta cana-de-açúcar quanto produzimos nos 500 anos passados. Martim Afonso Souza chegou aqui em 1532, umas mudazinhas de cana, e nós chegamos a produzir 500 milhões de toneladas em 500 anos. Estaremos dobrando isso em 10 anos. É um esforço descomunal e impressionante que merece merece crédito. Além, voltando aqui a esse slide, um terço do bagaço moído produz suco, daí o etanol e o açúcar, um terço palha e um terço biomassa, bagaço. Esse bagaço é utilizado na produção de energia elétrica, um potencial de 15 gigawatts de biomassa, que é complementar a energia hidrelétrica. A distribuição do cultivo, também essa realidade contraria as críticas, ela não afeta a Amazônia, não afeta as áreas florestadas, uma vez que se concentra na região de São Paulo e no Nordeste. E ocupa cerca de 1% das terras agricultáveis no Brasil. Energia eólica. O custo da energia eólica decai de forma acentuada. Observem que essa estimativa do Conselho Mundial de Energia, ela tem uma aproximação assintótica a R$100 por megawatt-hora. Já atingimos isso nos leilões de energia eólica. Atingimos isso. O último leilão de energia eólica, o Rio Grande do Sul contou com 80 megawatts. A taxa é de R$100 por megawatt-hora. Para o próximo, previsto para novembro, 15 gigawatts. 15 mil megawatts foram qualificados, sendo que para Rio Grande, quase 4 mil megawatts. Tem uma fonte em expansão muito intensa no Brasil. O potencial está indicado. Uma forte presença no Sul, no Nordeste e alguma coisa no Sudeste. Esse potencial de 142 mil megawatts foi medido com torres de 50 metros e ventos de 6, 7 metros por segundo. Hoje em dia as torres já atingem 100 metros de altura. Faturas de capacidade superiores a Belo Monte. De modo que é uma fonte coadjuvante de grande importância na matriz energética brasileira. Solar fotovoltaica. As iniciativas da solar fotovoltaica empresariais surgiram aqui, com a Eletrosul, em Florianópolis, um primeiro edifício de aproveitamento integral da energia fotovoltaica, e se espraia no Brasil através da implantação de aproveitamento nas arenas. Nas arenas, temos aí 34 megawatts previstos de capacidade fotovoltaica, além da central de Tauá, no Ceará. Também aqui, o custo da fotovoltaica cai de forma dramática ao longo do tempo. Observem que são várias estimativas, segundo vários centros de pesquisa, que se aproximam a $100 por megawatt-hora, ou seja, se aproximam da eólica, num prazo relativamente curto. E com o aumento do mercado, também isso leva a uma queda do preço da voltaica. A energia solar é a energia menos aproveitada mundo afora. Tudo se passa como se, a cada ano, 30 centímetros de óleo fosse depositado nos desertos da Terra pelo Sol. Tudo se passa como se a cada 6 horas o Sol nos ofertasse a energia equivalente a um ano de consumo pela humanidade de combustíveis fósseis. Mas que é uma fonte inesgotável, infinda, posso dizer, repetindo o que disse o escrivão da frota, o rei Dom Manuel, há algum tempo. A radiação solar no Brasil é intensa. Nessa região lá do semiárido, a intensidade de solar, a insolação, se equipara ao deserto do Sudão, se equipara ao deserto de Daggett, na Califórnia. O potencial é muito grande. Energia das ondas. Muito pouco no Brasil. Temos apenas um protótipo no norte. Eu coloquei a foto porque é linda. Mas não podíamos perder essa...
Isso está onde?
Mas o continente está bem dotado de potencial. Observe que na costa chilena, na costa do Pacífico, o potencial é da ordem de 50 quilowatts por metro de onda. Na costa brasileira, é da ordem de 14 quilowatts por frente de onda, por metro de frente de onda. A Califórnia tem, que se compara à costa chilena, a média é de 40 quilowatts por metro de frente de onda. Mas há momentos em que medem quase 1 megawatt, em tempestades mais aterradoras. Mas não é o caso para aproveitamento. Em média, são 40. No Brasil, a média do potencial é cerca de 12 quilowatts por metro. Mas como a costa é muito longa, nós temos um potencial de 90 mil megawatts na costa, de 40 à próxima costa e de 240 em lugares mais distantes. E essa fonte, tal como a biomassa, tal como a eólica, também é complementar à hidráulica. A geração mundial de eletricidade obedece a essa segunda previsão, até 35, a essa configuração. O carvão tem uma participação crescente na matriz energética mundial, seguida do gás natural. No caso do Brasil, observem a disparidade, a presença da hidroeletricidade acompanhada do gás natural. No Brasil, comparado com os demais países da América Central e da América do Sul, também a geração segue esse comportamento. Nós estaremos produzindo, acompanhando o crescimento sul-americano ao longo do tempo. Um poeta modernista chamado Oswaldo de Andrade escreveu uma paródia, um poema que dizia América do Sul, América do Sol, América do Sal. Fatalista, não é verdade? Isso nós temos que contrariar. Sim, mas a América nossa não se reduz ao sal. As principais bacias hidrográficas da América do Sul são, em boa parte, complementares. A bacia do São Francisco é complementar à do Rio da Prata. Ao norte, Orinoco e Madalena também são complementares. Há um potencial muito grande a explorar. Tanto é assim que os intercâmbios de energia elétrica já se dão de forma importante na América, especialmente a exportação do Paraguai e a importação dessa energia pelo Brasil. As interligações elétricas da América do Sul existentes são essas que aí estão, concentrando-se na região do Sul e no Pacífico, na região da Hispano-América no Noroeste. Há uma barreira da voltagem, que parte da América do Sul opera a 60, a outra parte a 50 ciclos, o que exige a implantação de linhas de corrente contínua, estações conversoras, e as reservas de gás. Observem que a América do Sul é dotada de reservas ao longo de toda a sua orla, e já há uma rede de gasodutos importante. Produção e reserva de petróleo. É impressionante a reserva de petróleo provada na Venezuela, assim como a produção brasileira e venezuelana de petróleo. Gás natural, também a Venezuela se destaca quanto às reservas. A produção de gás natural no Brasil multiplica por 5 nos próximos 20 anos. Cresce igualmente nos demais países sul-americanos. Energia elétrica. A geração brasileira é impressionante por seu porte. E há uma série de páginas que mostram como a capacidade instalada nesses países se desenvolve ao longo dos anos. Energia hidrelétrica no Brasil passa de 81 para 134, enquanto que as térmicas a gás também sofrem um aumento importante. Eólica, aqui fala em 3 gigawatts em 2020, mas a EPE já prevê 12 gigawatts em 2020. Há uma comparação aqui quanto às Brasil e outros países, e essa é uma indicação de que o Brasil chegou a produzir hoje, distribuir sua energia por habitante, chegamos a distribuir energia hoje, tanto quanto a Argentina distribuía em 2005, tanto quanto o Chile distribuía em 2000. Portanto, falta muito na chamada universalização da energia elétrica no Brasil. Há um longo caminho a percorrer. Carvão. As reservas brasileiras estão indicadas aqui por essa agência americana como 5. Sabemos que se aproxima a 27. Essa é a reserva avaliada segundo critérios da agência americana, comparável, compatível com os demais países. De toda sorte, as reservas colombianas são de grande magnitude. Biocombustíveis, o Brasil se destaca nessa produção de biocombustíveis. E há duas tabelas sobre a intensidade energética, ou seja, energia contida no PIB. Observem que há uma redução no Brasil, e há uma redução em todos os países, há uma redução de intensidade energética na produção de riqueza. O mesmo na intensidade de CO2 contida na energia. Também o Brasil tem uma redução importante, assim como os demais países da América Central e da América do Sul. Essa é uma curva de desenvolvimento tecnológico. Podemos observar que as tecnologias mais maduras, seja biomassa, seja energia eólica, a biomassa, a fotovoltaica, são fontes energéticas em desenvolvimento no nosso continente e são energias maduras, portanto, que inspiram confiança no seu aproveitamento. Essa é uma rede europeia que prevê o aproveitamento da energia solar no norte da África e o abastecimento de 15% da energia na Europa no ano 2050. Ela corresponde a um investimento de 400 bilhões de euros. Por que não teríamos isso na América do Sul como aspiração? Iniciativas para a integração energética, iniciativas existentes. Na área do petróleo e do gás, está aí o gasoduto Argentina-Brasil, para abastecer a Uruguaiana, está o Anel Energético do Sul, está o gasoduto do Sul, está o Gasbol. Há uma série de conquistas já feitas. Na energia elétrica, estão as grandes centrais. A integração energética na América do Sul começou pela implantação de centrais binacionais. Está Itaipu, cuja implantação não esteve livre de problemas. Sabemos que houve forte oposição argentina na instalação de Itaipu. Depois, internamente no Brasil também, o grande engenheiro Marcondes Ferraz, que foi o criador de Paulo Afonso, queria que as águas do rio fossem desviadas ao território brasileiro, aqui se gerasse energia, para depois devolver o caudal ao leito. Portanto, politicamente inviável. Havia também uma corrente de opinião que preferia aproveitar os diversos sítios no território brasileiro antes de fazer um empreendimento binacional. O ministro Dias Leite tinha uma visão mais visionária, futurista. Ele pensou no aproveitamento multienergético dos nossos países do Sul, Uruguai, Paraguai, Brasil, já antecipando, naquele momento, o Mercosul. Está aí Salto Grande, está aí Aciretá, está aí Nambari, que é uma futura usina no Peru, que está próximo da fronteira do Brasil, que pode regularizar o caudal de Santo Antônio em geral. Como sabemos, essas grandes usinas na Amazônia, Santo Antônio em geral, são a fio d'água. E essa usina de Nambari, no Peru, pode regularizar o fluxo e trazer contribuições, aumenta a potência desse conjunto de geral em Santo Antônio, assim como Cachoeira e Esperança. Oportunidades de novas interconexões. Há aqui uma inventiva muito grande. Além de interconexões físicas por fazer, está também um swap de energia entre Paraguai, Argentina e Chile. Ou seja, o Paraguai entregaria energia à Argentina, e a Argentina, por sua vez, repassa ao Chile, através de seus sistemas. Há o wheeling de energia entre Chile e Argentina. Como é muito difícil aproveitar a energia do sul do Chile e transmiti-la à região de Santiago, o que se poderia fazer é passá-la à Argentina, transmitir através do lado oriental da cordilheira e, na altura de Mendoza, devolver essa energia ao Chile, através de wheeling. Há uma série de soluções novas, inovadoras, que estão em idealização. E assim por diante, uma série de interligações que estão previstas aí. Grandes passos futuros, uma ampla integração energética regional. E em lugar nenhum do mundo foi fácil. Na comunidade europeia, a integração energética na Europa nasceu com o acordo do carvão e do aço. E enfrentou enormes dificuldades. Primeiro porque a França, a Itália, a Bélgica são países de forte presença monopólica estatal. E países como a Alemanha, como a Suécia, a Finlândia, são mais abertos à competição. Não foi fácil isso no início, de buscar uma convergência de critérios para a integração regional. O mesmo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a integração Canadá-Estados Unidos, da América do Norte, é muito mais intensa do que entre os Estados Unidos e o México. Os americanos e os mexicanos podem trocar 1 gigawatt, enquanto que com os canadenses, os americanos podem trocar 20 gigawatts. Não é fácil. Há três fatores importantes para a integração energética. Um é a questão política. Tem de estar na agenda política dos Estados o propósito da integração energética. tem que ser prioritário. Em segundo lugar, tem que haver infraestrutura. Em terceiro lugar, a questão institucional. Há que haver harmonização regulatória, institucional, quanto à propriedade dos ativos, etc. Nenhuma das regiões que promoveu a integração esteve livre desses percalços, tanto na Europa, como nos Estados Unidos, como na Ásia, como na África. No sul da África, lá na Ásia, no Mekong, são potenciais muito grandes e tiveram que, de alguma forma, solucionar. Nós também temos que ver isso. Próximos passos, há uma série de oportunidades de parceria e desenvolvimento tecnológico futuro, nas várias áreas energéticas. E o que o Brasil oferece já? Conquistas efetuadas, passos dados, lições aprendidas, perfuração de petróleo em águas profundas, a produção de álcool em veículos automotores, o uso do eucalipto e da cana-de-açúcar para a produção da biomassa, o biodiesel e o projeto nuclear brasileiro. Também sofreu percalços importantes. O investimento público mais desastrado da nossa história foi o programa nuclear. Já conseguimos superar essas dificuldades e temos um programa nuclear sob controle. Obrigado por sua atenção. Espero que tenha respeitado o tempo que me foi dado. Aplausos.